que traz para o programa de hoje, doutora Neiva Pacheco, nossa psicóloga, atuante psicóloga Neiva, que está aí também junto do grupo Alcoólicos Anônimos da nossa comunidade, prestando um trabalho maravilhoso. E mais uma vez também nos dá o privilégio de estar aqui, integrante do AA de Vacaria, o Ayrton. Inicialmente, doutora Neiva, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes. A gente agradece imensamente esse espaço da rádio, porque é uma maneira de avisar e de dizer para os pais o quanto que o álcool é algo que entrou dentro das famílias e que gera graves problemas. Então, precisamos estar cientes disso. São fardos e fardos de bebida, isso me impressiona demais, sabe? E aí, então, nós precisamos estar sempre muito alertas.
Ayrton, que bom tê-lo aí novamente. Como é que tá o senhor? Também o frio, também encolhido aí, tio Ayrton. Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. Bom dia, doutora Neiva. É, realmente está frio, mas nós estamos aí na batalha, né? Levantado. Não podemos reclamar.
É verdade. Então vamos para o oitavo princípio, o oitavo passo dos Alcoólicos Anônimos. Que diz, doutora Neiva? Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. O que dizer desse oitavo passo entrando a doutora Neiva?
Você percebe que todos os passos, eles vêm muito interligados. Lembre-se que nós nos preparamos lá atrás e aí nós fizemos o quarto passo, que é minucioso inventário e destemido inventário moral de nós mesmos. Com certeza, nós fizemos daí, então, nós vamos ter que admitir nesse momento que a gente fez muitas bobagens com muitas pessoas, tá? Isso é listas e listas de pessoas, né? Porque daí, embalado pelo álcool, a gente fica até corajoso. Aí, então, primeiro eu vou ter que admitir perante Deus e perante a si mesmo, né? Esse defeito de caráter que era até ofensivo às pessoas, o meu comportamento. Você repare, eu vou dar um exemplo.
Sim.
Você caiu na rua, você se embebedou e saiu tramando pernas. Isto aqui é um grave problema, porque alguém vai contar aos seus filhos, sangue do teu sangue, você os está envergonhando, porque você está submetido ao álcool. É uma doença? Sim. Por que que você não vai se tratar? O tratamento do alcoolismo está ali, é a AA, e não custa nada, eles te recebem de braços abertos. Tu entendeu? Então, você veja, daí nós vamos ter que nos admitir, primeiro admitir.
Sim.
Tá. Depois, nós vamos ter que pedir coragem para que seja removido esse defeito de caráter.
Agora, o admitir, esse é difícil. Muitos não admitem.
Pois é, e daí não consegue continuar o tratamento ou apenas tapa a garrafa e faz cabeceira de mesa, se queixando das bebedeiras. Tu entendeu? Esse é um grave problema, porque daí não faz o tratamento, para num dos passos, não consegue ir adiante.
Exato.
Tu entendeu?
Ô Ayrton, quanto tempo o senhor aí estava aí antes de entrar no AA com esse problema do alcoolismo aí, Ayrton?
Olha, Vladimir, eu fiquei dos 19 até os 39,
dos 19 até os 39
eu fiquei nativo. Bebia bastante, perdia a noção do que estava fazendo, que é a primeira coisa que a pessoa, quando bebe demais, acontece. E aí você faz aquilo que não deve fazer. Eu sempre digo que fazer essa relação, Vladimir, é como a Neiva colocou. Você tem que começar pelo primeiro e vir fazendo aos poucos. Porque fazer a relação é muito difícil, porque quando você vivia no álcool, você prejudicava qualquer pessoa que estava ao teu alcance, ao teu redor, a própria família era o mais prejudicado com tudo isso.
E você conseguiu reparar esse dano às pessoas que você casou, então se prejuíza?
Ainda está fazendo.
Ainda está fazendo?
Vladimir, na verdade a gente fica fazendo isso, porque eu falei já muitas vezes aqui no programa, enquanto a gente está em recuperação, Vladimir, é para o resto da vida. A gente não pode dizer assim, ah, eu fiz. Não, você tem que caminhar devagar. Mas apesar de que agora você já dentro de uma caminhada de recuperação, você tem mais consciência de que você tem que fazer isso aos poucos, né? Tem muitas pessoas aqui que eu não vou poder fazer a relação delas, porque já partiram dessa vida, foram embora, então não tem como. Mas eu tenho que lembrar que eu não posso mais fazer tais coisas que eu fazia no passado. Então, isso faz parte da minha recuperação de hoje em diante, continuar fazendo os passos de um por um, mas no meu dia a dia e dentro da minha recuperação.
Repare que isto aqui é a explicação do sétimo passo, a humildade de admitir que está em recuperação durante todo o tempo.
E a vida toda, né?
A vida toda. E é difícil. Olha... Ela admira que o sujeito ser humilde. Eu não estou dizendo que é para o sujeito ser escravo de alguém. Eu estou dizendo a humildade de admitir a ele mesmo tudo isso.
É difícil,
complicado.
Ayrton?
Olha, no início da caminhada, com certeza tudo é difícil, Vladimir. Mas depois, se você se propõe a fazer realmente o que é necessário fazer, você tem que fazer devagarinho, né? Ser humilde, como... A Neiva fala, a gente tem que ser humilde, Vladimir, mas não ser humilhado, entende? É a maneira mais correta de você fazer, porque você tem que saber que se você não fizer tudo isso à risca, você não está em recuperação, você realmente tampou a garrafa e continua com as atitudes lá do tempo que você bebia. Então, há necessidade de você fazer, porque você veja bem, os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, eles são sugeridos, não é que a pessoa vai entrar lá no grupo amanhã, na reunião, e já tenha que saber alguma coisa disso. Não, pelo contrário, ele entra lá e devagarinho são sugeridos para que ele faça uma boa recuperação, faça tudo isso na vida dele.
Por isso, né, doutora Neiva, esse desafio da persistência, do querer, eu vou conseguir, eu vou fazer, mas tem que ser todo dia.
E precisa também estar dentro do grupo, porque é lá que você toma a dose do remédio.
Claro, sozinho é difícil.
Sozinho é muito complicado, porque você repare, enquanto a gente estiver culpando alguém pelo nosso defeito de caráter, culpando alguém pela nossa doença, nós não vamos conseguir entrar em recuperação. É trágico isso. Porque nós temos uma grande tendência a achar que a gente bebeu porque o outro é culpado. Nós tínhamos outra saída. Nós poderíamos ter ido ler a Bíblia, nós poderíamos ter, sei lá, ido se queixar para alguém. Nós poderíamos... Então, o que é que nós... Mas nós escolhemos esta saída. Tá. E nós escolhemos essa saída e perdemos totalmente a humildade, entramos para dentro da garrafa e fizemos bobagens. Uma atrás da outra, tu entendeu? Porque com a coragem, porque daí você está amortecido, o teu centro de observação e de controle do cérebro está amortecido com o álcool. Então você diz as coisas que você não tinha coragem de dizer, não teria coragem de dizer se você estivesse sóbrio.
Exatamente. 9h22, pedi a compreensão da doutora Neiva, o Ayrton. Estamos hoje, senhoras e senhores ouvintes, falando do oitavo passo de Alcoólicos Anônimos. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Aí estamos com o oitavo passo dos Alcoólicos Anônimos, que diz o seguinte... Vivemos uma relação de todas as pessoas, ou fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Doutora Neiva, psicóloga que atua junto a e também Ayrton, aqui o nosso ouvinte, até ele manda o nome, da Muitos Capões, diz o seguinte... Bom dia, estou acompanhando o programa, Vladimir. Resolvi parar faz uns 10 meses, porque bebia muito, não sinto vontade mais. E o remédio que tomei para parar de beber é a vergonha. A vergonha, doutora Neiva. nosso ouvinte lá de Muitos Capões, disse que tomou vergonha e parou de beber porque sentiu que realmente sua vida aí estava complicada.
Que bom que ele conseguiu se autoavaliar e perceber que o álcool estava causando vergonha, quem sabe, se a ele ou a outras pessoas, né? Também pelo comportamento da gente, porque fica ruim o negócio. Então, que bom que ele conseguiu. E quando ele puder ir um grupo de alcoólicos, ele que vá dar o depoimento dele. Seria importante ouvir o depoimento de outros companheiros, porque daí isso pode ser um incentivo para quem está começando.
Exato.
Então, seria imensamente interessante
isso. E aí, Ayrton, tem que ter muita vergonha na cara para parar de consumir o álcool aí?
Ah, com certeza tem, Ladimiro. O que esse companheiro fala, na verdade, é uma obrigação que a gente tem que fazer na vida, né? Não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação para melhorar a vida nossa e dos nossos familiares. A gente tem que fazer isso consciente, mas não só por agora. Ele começou faz 10 meses, é elogiável, isso. Já está numa boa caminhada. Mas que
e vai continuar, tenho certeza que ela vai continuar.
Tem que continuar, seja uma pessoa perseverante na caminhada, porque ela é árdua. Não vai pensar que é fácil só dizer assim, eu parei. Você tem que ver quanto tempo você vai se submeter a ouvir zunzuns, pessoas que vão torcer contra você, Ladimir. Na verdade, pessoas vão dizer, não, o cara parou, mas amanhã depois nós vamos ver ele dentro do boteco de novo, ou num bar fazendo asneira, o próprio um baile fazendo as maiores vergonheiras. Isso é o que fazem lá fora, torcem contra nós. Mas ele seja persistente e leve essa caminhada adiante.
Bom, e também tem outro detalhe, né?
Sim.
Ele parou, tem que parar total. Não tem como provar um gole, porque as pessoas chegam e dizem assim, mas é só um golinho, cara, o que que tem? Ah, você não vai beber essa taça de champanhe não, como é que a gente chama, espumante? Mas só uma tacinha de vinho, tem que tomar todos os dias. Então, existe quase que um boicote geral, tu entendeu? Porque as pessoas não conseguem entender que parou é zero.
Exato.
É zero, não pode nem provar.
Agora, nesse oitavo passo aqui, Ayrton e doutora Neiva, a questão principalmente que destaca da relação das pessoas que tínhamos prejudicado. E a pessoa consegue fazer com que essas pessoas com que ele prejudicou realmente reparar os danos, ser outra pessoa, até no modo de conviver com ela, especialmente dentro de casa, depois de tantos danos que ele ocasionou, ao sentimento, ao amor a essas pessoas?
Bom, aqui nós entramos em alguma coisa muito difícil. Porque você precisa ter a humildade para chegar e dizer. E vai ter aquele que não vai aceitar o pedido de desculpas. Primeiro, você só vai fazer o pedido de desculpas aquelas pessoas que é possível. A gente já falou, tem algumas que já perderam a vida e etc. Tal, então, nós vamos poder fazer uma oração. Porque essa reparação é minha. Se o outro não aceitar, eu fiz a minha, que é para eu humildemente continuar tranquilo. Humildade de fazer.
Sim. Tá?
Segundo, a gente sempre guardou muita coisa, muita bobagem que a gente fez, guardou embaixo do tapete, né? Aí depois tem que ir lá puxar de debaixo do tapete. Toda aquela situação difícil que a gente tenha vivenciado em relação a outra pessoa e fazer alguma coisa, né? E essa pessoa vai, é claro, se sentiu ofendida e aí vai querer dizer mais alguma coisa e eu vou ter que estar muito bem preparado porque eu humildemente ouço, fiz minha parte, vou-me embora. Você repare que se não tiver feito os passos anteriores, não consegue fazer esse passo. É muito difícil. E dentro de casa é muito pior ainda.
Por quê?
Por quê? Porque você, veja, você está convivendo com aquela pessoa que te aguentou tudo aquele tempo e você está cheio de manias, de reclamar de tudo e não sei o quê. E você fazer essa mudança é muito difícil porque é todos os dias convivendo com essa pessoa. Você maltrata ela, você é azedo, você acha que a pessoa tem defeito, daí você parou de beber, enxergou que essa pessoa envelheceu ali pelos teus maus tratos quando você estava embalado no álcool, e aí você começa a achar que você agora que está bem, de repente você está achando que está ruim viver aquilo. Então, olha que, vou até contar uma coisa, o sujeito precisa estar com a humildade dele muito bem trabalhado. Se não estiver, é porcaria. Pode até tapar a garrafa, mas daí as pessoas que vivem em volta, bem, bem dentro de casa, bem pertinho, vão estar sofrendo consequências.
Ayrton, e essa situação toda aí?
É, na verdade, Vladimir, é bastante, bastante assim, como que eu vou te dizer, bastante preocupante pela seguinte forma. Você veja bem, quando você se propõe a parar de beber, você não precisa dizer diretamente para nenhum membro da família que você vai fazer, vai parar de beber. Com o tempo, eles vão ter que enxergar que você mudou, entende? Só que é o seguinte, fazer essa relação, ela se torna bastante difícil, porque não tem como você chegar e dar nome aos bois nesse momento. Se eu prejudiquei só fulano, ciclano e Bertano. Não, você tem que provar que você começou a tua recuperação, está fazendo ela lentamente. E outra coisa, Vladimir, que é muito importante para fazer isso, é que por mais que você esteja em recuperação, pelos anos que você transtornou a tua família, teus familiares, a sociedade em si, nem todo mundo confia mais em você. Quando você sair de casa, qualquer lugar que você está predestinado aí, quando você voltar, todo mundo já vai estar desconfiado. Será que esse cara não bebeu? O que que ele foi fazer?
E se atrasar um pouquinho, então, Deus.
Se atrasou, já sabe. É, já estão imaginando.
Já estão imaginando que você recaiu.
Vai chegar em casa alcoolizado.
É. Então, aquela desconfiança fica. Então, para fazer essa relação, você tem que ir devagar, como a Neiva colocou, fazer todos os outros passos anteriores, devagar, mas ser humilde de admitir que você realmente quer fazer isso pro resto da tua vida.
E além dessa humildade, né, Neiva, a questão também, e aí que entra a importância do AA, da participação no grupo, do fortalecimento dessa tua vontade de superar essa dificuldade, aquilo que você vem enfrentando e tá ocasionando com o álcool, em participar e também se buscar esse reforço, diria eu, no grupo dos Alcoólicos Anônimos.
Eu considero fundamental, porque o grupo é o teu apoio nesse momento.
Exatamente.
Porque, na realidade, é muito engraçado isso. Porque quando o indivíduo para de beber, a primeira coisa que ele acha que fez foi um ato heróico. Ele não fez um ato heróico, ele fez uma obrigação de estar cuidando dele e dos que o rodeiam. Então, é bem sério. Então, é muito complicado, porque ele precisa estudar muitos passos. Ele precisa entrar em oração, que é uma concentração para que ele possa voltar-se para dentro de si e fazer algo e admitir para ele primeiro, né?
Sim.
Para depois ele
tudo
conseguir.
Começa em casa, começa pela gente, né?
Isso leva anos. Você veja, você leva anos. A gente, os passos são projetados em 12 passos, porque seria um passo por mês para você fazer, mas você leva anos. Por exemplo, os princípios do amor exigente leva anos até você reprova todo final de ano e volta para lá e começa tudo de novo, e cada ano tem uma diferença. Tem uma diferença que você realmente precisa fazer contigo mesmo. E isso vai refletir, é lógico, na família.
Exatamente. 9h38. E o grupo, a importância que teve e continua tendo para o senhor Ayrton?
Com certeza, Vladimir, o grupo tem uma importância muito grande, porque lá dentro a gente vai, a gente consegue desabafar entre os que lá se fazem presente, né? Mas é importante que você vá lá, porque muita gente diz assim, mas você já não precisa mais. Não, muito pelo contrário, eu preciso ir, porque todo dia vai estar chegando alguém que vai precisar da minha ajuda, do meu depoimento e de que eu possa estender a mão para essa pessoa se recuperar. Uma das coisas que diz aqui, que é muito importante, além do grupo, Ladimir, é que você tenha uma espiritualidade desde o primeiro momento que você começa a tua recuperação.
Espiritualidade.
Espiritualidade. Você tem que acreditar, porque nós do grupo acreditamos num poder superior, para nós é Deus, mas que você faça uso da espiritualidade. Você se dedique também a ir à igreja, onde, que a gente não entra em controvérsia qual é a igreja, qual é a religião que você participa, mas você tem que ir, você tem que frequentar, porque a caminhada é árdua, Ladimir, você sozinho não consegue nada. Você tem que procurar tudo aquilo que for necessário para a tua vida. Não somente, eu digo assim, grupo de alcoólicos anônimos, frequentar Amor Exigente, frequentar lugares, porque quanto mais tua mente estiver ocupada, menos tempo sobra para você pensar em voltar a beber.
Neiva, aqui bem rapidinho. Bom dia, Ladimir, por gentileza, pergunte para a Neiva, quem quer parar de beber pode tomar cerveja sem álcool? Ouvinte perguntando para a senhora.
Vou dar aquela resposta lá, Neiva. Não.
Não?
Porque não existe cerveja sem álcool. Ela contém um pouquinho de álcool, tá? E aí ela vai manter esse indivíduo ligado ao álcool. E cerveja é sempre cerveja. Ele vai estar olhando para a garrafa. O cérebro dele vai estar o tempo todo olhando para aquele estímulo, tá? E buscando uma resposta que lhe deu prazer antigo. Então, minha resposta é não.
Para concluir esse oitavo passo hoje, principalmente no que se refere a prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos causados a outras pessoas. Para concluir, seu recado, sua mensagem final, Neiva.
O que eu quero dizer para as pessoas é que é lógico que a gente chega ao oitavo passo, mas se necessário, e normalmente é necessário, a gente tem que voltar lá no um. Admitir que é impotente perante o álcool, aqui vem a resposta do cara da cerveja sem álcool, né? Admitir que é impotente, então qualquer pouquinho é estímulo. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós estaremos todos os dias em todos os passos. E na hora que a gente faz a relação das pessoas que a gente prejudicou, por favor, tente tirar debaixo do tapete todas elas.
Tá certo. Ayrton, você mesmo pode responder aqui, ouvinte perguntando, é sempre importante nós reforçar. Dia, horários e local das reuniões do AA de Vacaria, por gentileza, Ladimir. É o ouvinte que está nos perguntando aqui, Ayrton.
Ladimir, a gente faz as reuniões de Alcoólicos Anônimos, Centro Médico Municipal, nas terças-feiras, das 20 às 22 horas, e nas sextas-feiras também, das 20 às 22, no Centro Médico Municipal.
E lá, tá convidado todo mundo, né, Ayrton? Não é só quem quer parar de beber lá.
Não, todo mundo está convidado, né, Ladimir?
A família também está convidada lá. Quem quiser buscar mais informações e orientações aí, é sempre importante e bem-vindo ali no grupo.
É, e muito importante também, Ladimir, que no momento que você está disposto a parar de beber, que a família acompanhe para saber como lidar depois que você começa a tua recuperação.
É até porque beber é engraçado, porque daí é uma segunda pessoa, né?
Sim.
As pessoas se casam, por exemplo, e daí elas vivem com aquele indivíduo alcoólico e aí depois ela tem que aprender a viver com o indivíduo não alcoólico. Então ela precisa estar presente no grupo. É bem interessante, porque daí ela tem dois maridos.
Ah, tá.
ou duas esposas, né? Porque nós temos mulheres alcoólicas também.
Tem várias mulheres participando do grupo lá, Ayrton?
É, nós temos companheiras que participam do grupo também, né? Porque Alcoólicos Anônimos é realmente isso aí, não é só homens.
É, quando a gente fala aqui, eu disse exatamente isso. Estamos aqui dizendo que é só homens que estão participando, ou só dependente do alcoolismo, do álcool, né?
É, infelizmente.
Qualquer um pode participar do grupo lá.
Não, infelizmente, hoje, Ladimir, se você sair em volta, você vê que 80% que bebe hoje são mais mulheres do que homens, qualquer lugar que você vá.
É verdade, né?
Sim, as mulheres estão bebendo bastante.
Por que será?
Aprenderam, sei lá. Eu não sei. Essa resposta eu não tenho. Eu sei que a bebida está um grave problema.
E mulheres consumindo mais álcool do que homens.
E mulheres bebendo mais do que homens. Isso.
É complicado. Ayrton, recado final aí, por favor, aí para quem está nos ouvindo aí.
Que nos procure, nós estaremos sempre à disposição, porque é uma obrigação de nós, Alcoólicos Anônimos, que estamos em recuperação, Onde quer que nós estejamos, alguém precisar de nós, nós devemos estender a mão para ajudá-los. Seja bem-vindo sempre.
Obrigado também o Ayrton e a psicóloga Neiva Pacheco participando aqui do grupo de Alcoólicos Anônimos, hoje destacando aí o oitavo passo.